A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento, a partir de agora, mais um Folhetim. No programa de hoje, entrevistamos Lucas Furtado. Ele é graduado em realização audiovisual pela Unicinos, além de mestre em estudos literários pela UFRGS e doutor em comunicação também aqui pela Universidade. Ele vem ao nosso programa para conversarmos sobre a dissertação dele, que aborda o roteiro como gênero literário. Boa tarde, Lucas. Muito bom te receber aqui.
Boa tarde a ti, boa tarde aos ouvintes.
Lucas, como que foi realizar essa pesquisa? Como que surgiu essa ideia, né, de adentrar dentro da questão do roteiro, que na verdade é um gênero bastante explorado, né? Por tanta gente, inclusive quando se pensa na área de literatura, as pessoas eventualmente pensam no roteiro para, de repente, fazer uma obra que sirva também para o cinema eventualmente no futuro.
Né? Claro, claro. Só uma coisa, eu ainda não sou doutor, sou doutorando, serei doutor em breve, espero, então ainda não consigo me chamar assim, mas então... Na verdade, todo o meu percurso acadêmico, tanto a minha incursão numa área mais artística, prática, meu trabalho como roteirista, escritor e o meu trabalho também acadêmico, sempre se dividiram um pouco entre a pesquisa em cinema e a pesquisa em literatura, porque eram dois universos que sempre me agradaram muito e eu nunca consegui escolher muito bem qual dos dois eu queria estar. Então, meio que eu descanso de um no outro e por aí vou indo. Só que eu fui percebendo que no cinema a área que mais me atraía, sim, era o roteiro, que é a dimensão do cinema que mais se relaciona com a literatura, né? Então, a palavra escrita sempre foi aquilo que mais me chamou a atenção e, consequentemente, a construção narrativa que se vinha a partir daí. Então, lá desde a graduação, no meu TCC, por exemplo, eu estudei... A relação que me parecia mais óbvia entre cinema e literatura, que é a relação de adaptação de uma obra literária que é transformada num filme, e me interessava conhecer processos mais, digamos, particulares, processos que fugissem um pouco do mais comum, para entender como é que essa linguagem da literatura chegava no cinema, né? Mas daí depois, quando eu cheguei no meu mestrado e queria continuar pensando sobre essas relações, eu me dei conta que seria interessante, que era um tanto quanto injusto com a literatura, eu queria relacionar o cinema como um todo. Na verdade, o cinema ele compõe uma série de processos que são muito diferentes e lidam com linguagens muito diferentes. Enquanto a literatura, ela utiliza, via de regra, a palavra escrita, a linguagem verbal, né? Então, eu achei que seria interessante... relacionar a linguagem verbal do cinema, que é o roteiro, com a linguagem verbal na literatura, que é a literatura de modo geral. Então, achei que seria interessante estabelecer essa relação para entender quais são esses pontos de confluência e de que maneira a escrita do roteiro pode ser influenciada pela literatura. E nesse sentido, então, eu queria defender, assim, eu tinha meio que uma hipótese, que desde o início eu já queria dizer que a hipótese era verdadeira, mas eu quis descobrir se era mesmo, de que o roteiro de cinema poderia ser visto também como um gênero literário. Ou seja, que o roteiro de cinema não dependia de chegar no filme pronto para ser uma obra de arte. O roteiro de cinema, por si só, pode ser visto como uma obra de arte, pode ser, então, lido como literatura, digamos assim. Então, ele é, portanto, literatura. Então, toda a minha incursão acadêmica e teórica ao longo dessa investigação foi tentando provar isso, foi nesse sentido. Basicamente, resumindo, foi isso.
Assim. Uhum. E, bom, no início da tua pesquisa ali, quando a gente lê o início dela, tu traz aquela máxima, né, que sempre se Sempre se o público, né, e as pessoas relacionadas ao cinema, à literatura, sempre acabam se questionando em algum momento, que é o livro é melhor que o filme ou o filme é melhor que o livro, né?
Claro.
Como que tu tratou isso? Tu conseguiu chegar numa resposta no fim dessa incursão?
É, isso é uma discussão que eu acho que ela é muito proveitosa, mas ela é muito proveitosa desde que a gente não parta do pressuposto de que o livro é sempre melhor, porque daí, na verdade, já a discussão está encerrada, né?
Sim.
Eu acho que tem uma analogia possível que ajuda a explicar como é que eu enxergo, assim, né? Costuma se relacionar muito, inclusive quando se estuda adaptação literária, é muito comum a gente utilizar teorias a respeito de tradução na literatura, que é um processo que em alguns aspectos se assimila, ele se relaciona com o processo de adaptação. Então, eu acho que dá para fazer uma analogia interessante, que dá para ver as diferenças, que é assim, o processo de tradução é um processo que tu vai ter que transportar de uma língua para outra, portanto, tu vai ter que encontrar outras maneiras nessa outra língua, esse outro país, essa outra cultura, de expressar aquelas mesmas ideias que estão expressas no livro que foi escrito nesse outro país. Só que nesse processo, o tradutor, ele é obrigado a se esconder, né? Ele não pode... eu acho que ficaria mais interessante se eu escrevesse assim. Ah, eu acho que esse trecho é muito longo, eu vou cortar. O tradutor não pode fazer isso. O tradutor tem que ser praticamente um escritor fantasma, assim. Ninguém pode saber que ele existiu. A maioria das pessoas nem sabe quem é o tradutor quando lê o livro. E não se dá conta que está lendo, às vezes, mais o tradutor do que o escritor. Só que, no caso da adaptação literária, eu acho o contrário. Como a gente está falando de dois campos artísticos, duas linguagens diferentes, porque o cinema, o filme pronto e não exclusivamente o roteiro, ele vai lidar com muitos outros elementos além da linguagem verbal. Então, esses outros elementos, eles possibilitam várias outras coisas. Nesse sentido, então, o autor do filme, que pode ser o diretor, o roteirista, toda a equipe que envolve essa construção do filme, vai querer criar uma coisa nova, porque o livro... já está escrito, a obra literária já está escrita. Então, o filme vem para ser uma outra coisa, uma outra obra artística. Então, o autor do filme não deve se esconder, ao contrário, ele deve aparecer. Eu acho que as melhores adaptações são aquelas que os diretores conseguem dar uma nova roupagem para aquele livro e que conseguem utilizar essa linguagem não verbal do cinema para comunicar coisas que o livro não necessariamente está comunicando diretamente, digamos assim. De alguma forma... construir novas coisas em cima daquela obra literária. Eu sempre gosto de dar exemplos nos filmes do Kubrick. Eu acho que é geralmente o diretor que mais se discute quando vai falar de adaptação como exemplos de boas adaptações, que muitas das obras literárias que o Kubrick adaptou, ele elevou aquelas narrativas, porque ele dominava muito bem a linguagem não verbal do cinema, a linguagem da imagem, a linguagem do som. Ele dominava muito isso. Então, ao dominar isso, ele conseguia transportar todo aquele texto, que era o livro, em algo... muito diferente, muito, por muitas vezes mais interessante. Então, um exemplo seria O Iluminado, que é um livro interessante, mas que é um filme que é muito, claro, na minha visão, né? Um filme que elevou muito aquela narrativa e não à toa se tornou um clássico e não à toa tornou o livro mais conhecido por causa do filme, né? Então, eu acho que é interessante pensar mais ou menos por aí. É claro que em determinadas situações, livros best-seller, livros que têm uma legião de fãs que querem ver o filme, há uma demanda por tentar enxergar ali aquilo que elas leram. Só que isso é impossível, né? Porque isso é um clichê, mas cada um de nós tem a sua leitura. Então, como é que tu vai querer ver aquilo que tu imaginou no filme se não foi tu que fez o filme, né? Uhum. Então, porque as pessoas que... O cara que vai dirigir, a mulher que vai dirigir o filme, vai ter tido a sua leitura. E o máximo que tu pode fazer para manter uma fidelidade é tentar trazer as ideias gerais, a atmosfera... Mas fora isso, eu sou muito a favor de mudanças radicais, assim, na adaptação.
Uhum. Lucas, tem algumas... durante a tua pesquisa, tu traz vários elementos, né, sobre a evolução, né, do processo de criação do roteiro, uhum, ao longo da história, né?
Sim.
Na verdade, ele foi evoluindo de forma... A justamente se aproximar mais, né, da literatura, porque além da questão da descrição das cenas, trazia, por exemplo, a questão da atmosfera, que vinha através dos sons,
sim,
dos diálogos.
Perfeito.
Como que foi esse teu processo de descobrimento também do roteiro, uhum, nessa pesquisa? Sabendo que com a tua premissa, eu imagino pelo menos, tu tenha partido do pressuposto dos roteiros que a gente conhece hoje em dia, né?
Claro, Claro, perfeito. Isso é ótimo porque, de fato, quando eu estudei roteiro na faculdade, por exemplo, como na graduação de cinema tem um intuito muito prático de vamos aprender a produzir roteiros, o nosso contato era exclusivamente com os roteiros mais conhecidos, roteiros mais padrão, roteiros mais canônicos, digamos assim. Mas como eu estava numa investigação, no caso da minha dissertação, uma investigação mais estrutural, que era entender o que é o roteiro de modo um pouco mais amplo, um pouco mais profundo, por que que o roteiro tem determinada estrutura e qual é a função dele, daí eu percebi que o roteiro tinha duas funções, que era a função narrativa e a função técnica, né? Que é uma coisa até um pouco óbvia, mas que quando tu começa a olhar para a estrutura, tu vê que essas duas funções elas estão sempre meio que competindo uma com a outra na escritura do roteiro. Tem alguns diretores que valorizam, alguns roteiristas que valorizam mais a questão técnica, explicando como eles vão filmar determinada coisa no roteiro, e outros que vão mais pro lado da narrativa, para um texto que se aproxima mais do literário. E eu percebi que para eu entender como é que isso se construiu, eu tinha que olhar para a história do roteiro, que é uma coisa pouco discutida, assim, a gente não costuma olhar para trás e ver como é que foram escritos os primeiros roteiros, por que que eles eram assim. E se for olhar na minha dissertação, o segundo capítulo, ele é todo isso, assim, tentando observar essa como que foi se construindo o roteiro, assim. E no início o roteiro era uma coisa muito mais confusa, o cinema ainda não era sonoro, então não se tinha a possibilidade de pensar em diálogos, né, que seria então a linguagem verbal, digamos, no cinema, são os diálogos ou uma narração ou coisa assim. Então daí eu comecei a perceber ao longo da história que o roteiro foi se modificando, e teve um momento muito paradigmático que foi ali nos anos 70, no século 20, que como começaram a surgir os blockbusters, esses filmes-evento que hoje em dia estão tão fortes, começaram a se criar então manuais de roteiro, os grandes estúdios começaram a criar uma espécie de as regras para que os roteiros fossem escritos, porque eles tinham um intuito mercadológico com isso. Eles queriam, os roteiros não podiam fugir de determinada fórmula para que os filmes dessem lucro, fizessem sucesso. Só que o problema disso é que esses manuais de roteiro acabaram depois sendo publicados como livros de manuais de roteiro e coisa assim, e se tornaram meio que regras para qualquer roteiro. Então, assim, vai ter manuais de roteiro que vão dizer coisas que eu particularmente acho bastante questionáveis, no mínimo, que é assim, na página 15 deve aparecer o conflito do filme. Ele fica assim, pô, como assim na página 15? Por que eu não posso fazer antes, que eu não posso fazer depois? Algumas coisas que me parecem muito, muito assim, dogmáticas, né? Então, a minha ideia foi justamente buscar roteiros com exemplos um pouco mais radicais, para entender que, ok, o roteiro tem o que eu chamo na minha dissertação de uma sintaxe específica, mas as regras, quando são burladas, elas podem piorar o roteiro, mas podem também oferecer informações sobre aquele universo, sobre a subjetividade dos personagens, que não costumam estar ali e que podem favorecer muito a filmagem. A literatura, justamente a grande cruzada da literatura é utilizar a palavra para dizer coisas que são indizíveis, né? Então, o roteiro pode tentar, de alguma forma, buscar também formas diferentes de dizer coisas indizíveis e, por isso, utilizar uma linguagem mais poética, mais próxima da linguagem literária, né? Então, uhum. Acho que meio por aí.
Lucas, tu analisou roteiros de vários grandes roteiristas utilizados por vários grandes diretores, uhum. Né? Queria que tu falasse um pouco sobre esses exemplos, né, entre eles do Tarantino, do, do Kubrick também.
Tem alguma coisa, tem muito do Bergman. Como eu estava falando, eu quis justamente buscar exemplos de roteiristas um pouco não tão tradicionais, digamos assim. E busquei, então, eu tenho, por exemplo, o Tarantino é um que flerta muito, ele tá muito no meio, assim, entre um roteiro mais padrão e um roteiro um pouco mais desconstruído, digamos assim. Ele, ao mesmo tempo que ele vai ter um trecho muito claro de um roteiro, que é uma descrição de uma ação qualquer, ele vai ter momentos que ele vai dizer, assim, o que o personagem tá pensando, mesmo que não haja no filme um voice-over, uma narração do personagem. E isso é interessante, porque ele dizer o que o personagem está pensando pode servir muito bem para o ator como uma indicação de como se portar naquela cena. Muita gente vai ler assim que tem uma cena num roteiro Tarantino que vai dizer o personagem pensou tal coisa. Ele vai dizer, ele escreveu assim só porque ele que vai dirigir depois, então não tem problema que o roteiro esteja desrespeitando. Mas, na verdade, eu acho o contrário, porque se ele tivesse escrito que o personagem baixa a cabeça, daí é uma ação muito mais específica que o ator vai ter que obedecer. Se ele diz o que o ator está pensando, na verdade ele está dando ao ator a possibilidade de criar ele a ação que o personagem vai fazer para expressar aquele sentimento. Ou, se fosse no caso, o Tarantino escrevesse um roteiro e entregasse para um outro diretor, estaria dando também a esse outro diretor a possibilidade de criar em cima daquilo, né? Então, mas no caso do Bergman, por exemplo, eu analiso exemplos ainda mais radicais de um texto que é muito literário, que vai lidar até com questões de um narrador, de narrações assim, diretas, falas que tu não sabe bem se são falas ou não, que são muito interessantes de analisar para justamente perceber essa relação entre o roteiro do cinema e a escrita literária. O Bergman, por exemplo, é um que veio do teatro e por isso tem muita influência de um texto que é muito verborrágico, um texto muito direto, que, com questões de diálogos e tal. Mas ao escrever o roteiro de cinema, ele aproxima muito o roteiro de cinema dele da literatura. E uma das coisas que eu argumentava muito na minha dissertação é que a dramaturgia teatral é vista como literatura. Ninguém vai ler um texto Shakespeare e dizer não, isso não é literatura. Ninguém vai falar isso. Mas no caso do roteiro de cinema, costuma-se ter essa ressalva um pouco maior. Ah, o roteiro, como assim é literatura? Não, o roteiro é só para virar filme. Mas a dramaturgia teatral também é para virar uma peça, né? E a verdade é que eu fui percebendo na minha dissertação que o texto do roteiro de cinema está mais próximo da literatura do que a própria dramaturgia teatral. Porque a dramaturgia teatral ela está muito, muito atrelada às falas, né? A boa parte da dramaturgia que a gente conhece são muito mais os diálogos dos personagens e muito menos descrições, ações, porque isso se constrói no processo de fazer a peça e dependendo da montagem vai ser de uma forma ou de outra. No caso do cinema, não. O roteiro ele traz em si ações, descrições, coisas desse tipo que tem muito na literatura também. A literatura vai buscar construir imagens a partir de texto, né? De dizer que era um campo muito bonito, com árvores, flores, não sei o que. A literatura vai fazer isso, e o cinema também. A única diferença é que no roteiro do cinema, depois isso vai ser filmado. Mas se ele for lido como roteiro, ele vai ser literatura também. Ele tá fazendo uma coisa parecida, entende? Uhum. Basicamente isso.
Sim. Lucas, nas últimas semanas tu fez um curso também, apresentando, né, essa questão do roteiro como gênero literário.
Uhum.
O que as pessoas podem parar para prestar atenção e, eventualmente, numa próxima edição do teu curso, também aprenderem? Claro. Que a literatura influenciou o cinema e o cinema influenciou a literatura, né?
Completamente, completamente. Eu tava dando um curso na Casa de Cinema essa semana, hoje é o último dia, e, inclusive, casualmente vai ter uma outra edição no início de fevereiro, então também já fico convite. Daí não vai ser na Casa de Cinema, vai ser na Unicinos, é um curso de extensão, mas que é totalmente aberto ao público. Um curso também de cinema e literatura. Na verdade, no curso, a ideia é justamente mostrar isso. É ficar mostrando desde o início. Eu começo o curso falando sobre narrativas, sobre representação, sobre mimeses, que é tentando discutir como que a construção de histórias ela é semelhante na literatura e no cinema, para daí depois começar a apontar um pouco as diferenças, falar um pouco da linguagem da literatura, um pouco da linguagem do cinema, mais especificamente no caso do cinema, do roteiro. E eu parto daí de um roteiro muito clássico, um roteiro muito padrão, para ir fazendo todo um processo de desconstrução, pensando nessa todos esses exemplos que eu estava falando aqui agora, para chegar então num momento que é também muito que tem muito a ver com o momento contemporâneo, que é o que a gente vai chamar de pós-drama, que é um conceito que vem do teatro, mas que a gente consegue observar fenômenos dele no cinema também, que é a ideia de um sair um pouco do textocentrismo, que é vamos fazer um filme, vamos fazer uma peça sem um roteiro, ou vamos partir de outros elementos para construir essa dramaturgia, vamos partir de relatos, de cartas, de jornais, enfim, tem muitos exemplos mesmo de improviso no processo. Então é interessante porque a gente está num momento quase de uma desconstrução total do texto, que era uma coisa tão dogmática algumas décadas atrás. Então é interessante pensar nessa... A ideia do curso é justamente percorrer todo esse andamento assim, do que foi acontecendo. Então tem esse panorama histórico e, ao mesmo tempo, tentando entender quais são os impactos na produção e na difusão de todo esse... De todos esses campos artísticos nessas mudanças de escrita, entende? É basicamente isso, assim.
Uhum. Lucas, uma das coisas que me chamou a atenção na leitura da tua tese é a questão dos diálogos, né? Que é um elemento, assim, importante. Ele sempre tem influência em todas as fases do roteiro.
Uhum.
E ele também tem muita influência na questão da literatura, porque... eventualmente, tanto na literatura quanto no roteiro tem esse elemento, uhum. Só que eles são complementados de formas diferentes, né?
Perfeito.
Como que tu vê, assim, o papel do diálogo, uhum. Nessa transição entre esses dois, claro. esses dois formatos, né?
Uhum. Não, perfeito. Eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque esse é um dos pontos de maior distância do roteiro e da literatura. Porque a literatura faz uma coisa que o principal teórico que eu usei, que é o Genet, ele vai dizer que a literatura tem dois tipos, que é a narrativa de falas e a narrativa de acontecimento. E essa narrativa de falas, que basicamente diz respeito aos diálogos, ela pode ser de várias formas. A gente pode ter o diálogo direto, que é aquele que o narrador dá espaço para o personagem falar algo. Então, quando tem o travessão, ou quando tem as aspas, que é um momento em que, bom, não é mais o narrador que está narrando agora, é o personagem que está falando, um personagem que não é necessariamente o narrador. Mas também a fala na literatura, ela pode ser mediada pelo narrador. O narrador pode dizer que alguém disse tal coisa para ele, o que se torna, então, uma fala indireta, né? Porque a gente não tem a voz, digamos, do personagem falando, mas sim essa mediação do narrador. E a gente tem também um meio do caminho, que é o narrador dizendo exatamente o que a outra pessoa disse, mas ainda assim não é ela, que é aquele discurso indireto livre em que as coisas se misturam, narrador, fala. Então a gente tem várias formas possíveis de falar isso na literatura. No caso do cinema, a gente tem exclusivamente o diálogo direto. A gente sempre está na boca dos personagens o que eles estão falando. Não tem como ter um narrador que vai dizer que tal pessoa disse, a menos que tu bote um narrador mesmo no filme, que daí é basicamente um apelo do cinema à literatura. Porque daí tu precisa ter essa instância de linguagem verbal para resolver um problema que não está conseguindo. Então essa é a principal diferença. A literatura, ela consegue manejar os diálogos de muitas maneiras e não só botando na voz o personagem. E isso cria para a literatura uma série de ferramentas narrativas que são muito interessantes, né? No caso do cinema, acho que uma outra forma de colocar isso é que a literatura é uma arte que vai muito mais para dentro, né? Que ela busca a subjetividade interna dos personagens e, portanto, a figura do narrador é muito importante. O cinema, como ele lida com muitas linguagens não verbais, ele é uma arte muito mais para fora, é uma arte da ação, é uma arte que vai... Que os personagens, a gente às vezes vai entender que o personagem está triste, não porque tem 20 páginas dele falando sobre a vida dele, sobre as tristezas dele, mas porque ele vai chegar no almoço e vai estar com a cara para baixo, vai começar a chorar, não sei o quê. Então, tu vai entender a partir de ações essas coisas. Claro, eu tô falando aqui de forma bem geral, né? Uhum. Mas só para dar para entender essa diferença, assim. Então, enquanto a literatura olha mais pro lado de dentro, o cinema olha mais pro lado de fora, e isso vai um pouco de como são as ferramentas que cada um tem para contar suas histórias, né? Então, acho que os diálogos têm essa diferença.
Por último, queria te perguntar uma coisa. O romance e os outros formatos literários, o conto, a uhum. crônica, eles também evoluíram muito ao longo do século XX, assim como uhum. o roteiro, né, de cinema. Né?
Sim.
E tu consegue enxergar uma evolução do roteiro de cinema se aproximando mais de algum desses formatos?
Uhum.
E como que tu vê esses formatos em diálogo com a linguagem da imagem, né? Do uhum. cinema? Uhum. Por exemplo, os romances contemporâneos são muito fragmentados, né? E isso, eventualmente, dentro de alguns filmes também pode ser notado, né?
Claro.
Como que a gente pode ver essa conversa entre formatos e elementos, né?
Perfeito. Eu acho que isso é uma pergunta importante e difícil, porque analisar sempre o que está acontecendo é uma coisa confusa, assim, né? Mas, sim, eu acho que, na verdade, ao longo do caminho, o cinema foi se aproximando da literatura e a literatura foi se aproximando do cinema. A gente começou a ter cada vez mais essa relação, porque o cinema foi relativizando as suas possibilidades de narração, no sentido principalmente do roteiro, esses roteiros muito mais abertos, muito mais... que é essa coisa do pós-drama que eu falava, de que o roteiro, então, ele se tornou muitas coisas que não só o textocentrismo, enquanto a literatura foi muito influenciada também pelo cinema. Um dos exemplos que eu dou, que acho que é muito visível, que é a questão do flashback. O cinema tornou o flashback algo muito importante na sua entre as suas ferramentas narrativas, o uso do flashback, que seriam também as anacronias, que é variações de tempo que vai para trás, vai para frente, vai para... A literatura, claro, sempre fez isso, mas a partir do cinema a literatura passou a fazer isso muito mais. Começou a enxergar aí, que a fragmentação que tu falava, começou a enxergar aí possibilidades narrativas que talvez se aproximem mais do que seria retratar o tempo presente, essa fragmentação. Eu acho interessante de observar que hoje em dia a gente vive muito mais a era da imagem do que a era da palavra, né? A gente vive o mundo da internet, que é muito mais imagem que palavra, embora, claro, a gente escreva nas redes sociais, tem aquela coisa, mas a gente está muito mais apegado às imagens, a gente é bombardeado por imagens o tempo inteiro. E a literatura parece fazer uma espécie de recusa desse momento, no sentido de que cada vez os livros são maiores, a gente tem livros muito grandes, sagas como, por exemplo, a do Game of Thrones, que são livros gigantescos, parece que vai um pouco na contramão do que é esse momento da imagem. Mas, ao mesmo tempo, se tu vai analisar a escritura em si, a gente vai ter uma influência desse momento no próprio texto. O Murakami, que é um autor muito contemporâneo e muito celebrado, é um cara que tem um texto muito cinematográfico. Inclusive, tem um dos livros dele que é o Após o Anoitecer, que ele até se refere ao narrador como uma câmera. Então, tu vai ter quase que um distanciamento de uma reflexão mais interna, mais psicológica, mais filosófica do personagem sobre a sua condição e uma sucessão de ações, de fatos que acontecem, que é o que o cinema faz, que é a coisa do pra fora, da gente compreender o que se passa dentro com ações e não com reflexões sobre o que está acontecendo dentro, como fazia um romance do início do século XX ou até anteriormente, né? No momento em que a psicanálise se tornou tão importante, o romance aderiu a isso, né? Vamos então falar do inconsciente, vamos falar da nossa condição enquanto seres humanos. Hoje em dia, a gente já vai para um caminho um pouco diferente. Embora, obviamente, a psicanálise ainda esteja presente, a gente tem uma literatura que vai para a fragmentação, vai para as ações, vai para a construção de imagens, mas que às vezes são grandes catatais. Um dos autores mais celebrados das últimas décadas foi o Dave Foster Wallace, um autor americano, e é um cara que escreve livros gigantescos, mas que ele busca justamente essa fragmentação na ideia de que, como ele não é capaz de escrever textos que vão ser lidos simultaneamente, como é o caso da imagem, a gente pode dividir uma tela em várias, ele resolve fazer as notas de rodapé, que é no meio de uma descrição, uma nota de rodapé, não é uma explicação de nada, é só uma outra coisa dessa narrativa que se impõe naquele momento, então tu é obrigado a interromper o texto e ir para uma nota de rodapé que vai para outro lado daquela história, depois tu volta, tem outra nota de rodapé. O Graça Infinita, que é o grande romance dele, tem 1.200 páginas, e dessas 1.200, 300 delas são só notas de rodapé, que são fragmentações dessa história, vai para vários lados diferentes e tal. Então é interessante pensar que a literatura e o cinema estão nesses movimentos de tentar atrelar esse contemporâneo pós-moderno, mas sempre, claro, com as suas ferramentas e as linguagens que elas dispõem para fazer isso, né? Basicamente isso.
Lucas, eu quero agradecer muito a tua presença aqui e quero que tu passe os teus contatos ou como que as pessoas podem saber do teu próximo curso.
Claro, perfeito. Bom, eu sou uma pessoa um pouco avessa às redes sociais, então eu não tenho tantas, assim, mas pode me encontrar no Facebook, meu nome lá é Lucas Furtado, eu divulgo lá os meus cursos, e esse meu próximo curso vai acontecer do dia 3 ao dia 5 de fevereiro, na Unicinos, no horário da noite, que é um curso rápido, é um intensivo, assim, de pensar todas essas coisas que eu estou comentando aqui, literatura e cinema e as relações entre elas. Os alunos produzem também, não é só um curso teórico expositivo, mas é um curso muito de discussão, em que os alunos também produzem coisas, produzem textos ou literários ou roteiros. E enfim, os cursos vêm vindo, eu vou dando vários cursos ao longo do tempo, e já faz alguns anos que eu faço isso, e eu sempre vou atualizando minhas redes sociais com quando tem alguma coisa nova, enfim, basicamente isso.
Certo. Muito obrigado, Lucas.
Eu te agradeço. Obrigadão.
Hoje, no Folhetim, conversamos com Lucas Furtado e falamos sobre roteiro cinematográfico como gênero literário. Pesquisa que ele desenvolveu durante o mestrado aqui na UFRGS. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi, a apresentação foi de Pedro Palaoro. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.